professor Caio Ricardo Bona Moreira, doutor em literatura brasileira, participa junto com a gente. Primeiramente, muito bom dia. Obrigada pela gentileza da entrevista.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Brits. Bom dia a todos os radio-ouvintes da CBN. É um prazer para mim estar aqui participando do programa para falar de uma coisa que a gente tanto gosta, que é a literatura.
Tá certo. Brits.
Eu quando você me falou que o Caio vinha, eu me lembrava do meu vestibular dos 18 anos, isso tem 50 anos atrás, que eu tinha que ler Caio para fazer vestibular, e me recordo muito bem, Iracema, Guarani, Insurreição, Memórias Sangrentas de Milícias, o Guarani...
Dom Casmurro.
E essa criançada não conhece isso, né, cara? Que engraçado, né?
É verdade, cada vez mais os clássicos parecem ficar distantes do universo de leitura das pessoas. Por outro lado, eu creio que o vestibular também espanta um pouco as pessoas em relação à leitura, porque é uma leitura cobrada no sentido obrigatório, a pessoa é obrigada a ler, e isso acaba muitas vezes afastando o leitor, né? Ele acaba lendo Iracema, os livros de Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, entre tantos outros escritores da literatura, mas de uma forma obrigada, e isso às vezes presta uma espécie de desserviço à formação do leitor. Quando a leitura é imposta, né, obrigatória.
Qual que é o papel do profissional de literatura, Caio, hoje?
Eu costumo brincar com os meus alunos nas aulas que o professor é aquele que carrega livros. O professor de literatura é aquele que carrega livros. Eu sempre estou carregando livros e estou lendo, né? Acabo aproveitando os espaços para a leitura. Mas eu acredito que o professor de literatura ele tem muito mais a função de compartilhar o seu gosto pela leitura, né, do que ensinar propriamente dito. Nesse sentido, a experiência de ensino da literatura ela é um pouco diferenciada em relação a outras disciplinas, né? Porque, como diria a Michelle Petit no livro Arte de Ler, a leitura da literatura ela muito mais se transmite do que se ensina. Então, o espaço de trabalho do professor de literatura, penso eu, ele deve estar muito mais relacionado à partilha de gosto, né, do professor, e é por isso que o professor precisa ser, antes de tudo, um apaixonado pela leitura, apaixonado pela literatura, para conseguir fazer um bom trabalho. Porque é uma experiência diferenciada de linguagem, é diferente de um trabalho, por exemplo, do professor de história, do professor de geografia, que a todo momento está transmitindo conhecimentos sobre o universo da sua disciplina. Na literatura, eu penso que acontece uma coisa diferenciada, porque o professor apaixonado pela literatura acaba muito mais partilhando com os alunos o seu gosto pela leitura, e é essa partilha que acaba também cativando o aluno para atividade de leitura.
E essa paixão pela literatura é prova de que aqui sob a mesa nós estamos com vários títulos do professor Caio, não é mesmo, Brits?
Ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros aqui na frente dele.
Tem Paulo Leminski, tem Daniel Penac, tem Eduardo Galeano, enfim, ele está com várias obras, realmente aproveita todos os espaços para a literatura.
Eu até me lembrei aqui do nosso diretor, Kaique Agostini. Caio, como é que faz a pessoa para se habituar? Porque o Kaique tem um hábito de ler 4, 5 títulos ao mesmo tempo. Exato. Ele tem um horário para ler. Vou ler isso aqui agora, vou ler isso aqui depois. Como é, eu, por exemplo, eu gosto de começar e terminar o livro. Como é que a pessoa cria esse hábito de ler 3, 4 livros ao mesmo tempo?
Cada leitor tem os seus espaços íntimos de leitura, a sua forma de ler. Eu também... costumo dizer que eu sou um leitor mal educado nesse sentido. Eu acabo lendo 1, 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo. Quando não gosto, eu largo, pego outro, porque eu acho que o primeiro direito do leitor é o direito também de não ler aquilo que ele não tem vontade. Então, esse espaço de leitura tem que ser um espaço de liberdade. É por isso que eu falava que o vestibular, ou mesmo as aulas de língua portuguesa, acaba obrigando o aluno a ler, e isso acaba, de certa forma, afastando o leitor dos livros, né? Mas eu sou assim também, eu leio os livros ao mesmo tempo, né? Tenho a minha forma de ler, digamos assim. E acho que essa é uma forma que cada leitor encontra, né, de encontrar a literatura.
Hoje, né, neste momento que nós estamos vivendo, que a tecnologia se impera, tem um local, muitas pessoas estão reunidas, estão com o celular em mãos, e quando tem uma pessoa com um livro, já é algo que denota estranheza, não é mesmo? Porque estão todos conectados. Aí tem uma pessoa ainda com um livro, chega a gerar uma estranheza, não é mesmo, Brits?
Eu não tenho dúvida. Mas a questão é hábito também, né, professor? Porque eu não gosto de ler jornal manuseando o jornal. Eu não gosto de ler o jornal na rede social, no computador. Eu tenho que folhear. É questão de costume.
Essa relação física com o livro, né? ela acontece. Eu também. Eu gosto de ler, sentir o cheiro do papel, essa relação de paixão e encanto pelo objeto livro. Então, é claro que as tecnologias estão aí também para, de certa forma, aproximar as pessoas da leitura. Muitos jovens gostam de ler no celular, a gente percebe isso também. Mas acontece isso. Você está passando, às vezes, num ponto de ônibus e aí encontra alguém lendo. Isso é muito, causa quase um estranhamento, porque as pessoas leem bastante hoje, ao contrário do que se pensa, mas essa leitura muitas vezes se dá em espaços virtuais, enfim, lugares diferenciados que não o do livro físico. Mas eu acho que essa relação do livro com o leitor, ela nunca vai morrer, porque o livro ele tem um tipo de produz um tipo de encantamento que eu acredito que as tecnologias acabam não oferecendo, que é essa coisa de pegar o livro, de sentir o cheiro, de carregar debaixo do braço, né? De ficar na fila lendo o texto. É um tipo de experiência de leitura que muitas vezes a gente não percebe no universo da tecnologia.
E eu nunca vi o professor Caio desamparado de livros. Sempre ouvi aqui por União da Vitória, Porto União, andando rapidinho, né, vindo para a universidade, para casa, sempre com livros, né? Então isso também atrai o seu público. Muitos comentam, né? E é bacana, porque dentro desse contexto, vamos falar, nós estamos num país conhecido pelos baixos índices de leitura. Isso é notável, não é mesmo, professor? E o senhor parece estar otimista. Acredita que ainda é um hábito a ser compartilhado por todos. E será que um dia muita gente vai aumentar os índices de leitura aqui no nosso país?
Eu sou otimista. Eu acredito que cada vez mais as pessoas estão buscando ler textos que nós chamamos de textos não pragmáticos, ou seja, textos que são considerados como literários, que não têm uma função específica, né? Porque, ao contrário de outros tipos de texto, o texto jornalístico, que tem a função de transmitir uma informação, né, produzir um determinado conhecimento específico, a literatura faz parte daquele tipo de texto que o poeta Paulo Leminski costumava dizer, não tem porquê, né? Ou seja, é um inutensílio. Isso não quer dizer que o texto literário não serve para nada, pelo contrário, serve para muita coisa. Mas num espaço, né, social, onde tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um preço, tudo tem que ter um valor, né? Nada melhor do que a literatura, que faz parte daquelas coisas que estão para além da utilidade, para que a gente comece a pensar na nossa vida o que deve ter valor. Então, produz um tipo de reflexão, um tipo de experiência, de pensamento, que outros textos, que a gente poderia chamar de textos pragmáticos, não oferecem. Esse é um dos grandes baratos do texto literário, né? Então, não se trata apenas de pensar a literatura como uma forma de adquirir conhecimento, ou de adquirir vocabulário, que ela também faz, mas é uma experiência de subjetividade muito mais profunda, porque o sujeito que lê o texto literário, ele mergulha numa subjetividade alheia, numa experiência do outro, né? Se coloca no lugar do personagem, sente aquilo que o personagem sente, produzindo o que a gente poderia chamar de tia. Então, o texto literário, ele tem essa possibilidade de fazer com que o leitor ele se identifique com a dor do outro, com o sentimento do outro, né? É uma espécie de máquina intersubjetiva de produzir também sentimentos e reflexões sobre o mundo, né? Nada melhor que a literatura para produzir a empatia, né? Essa capacidade de se identificar com o outro, olhar para o outro, né? Para conhecer melhor o universo alheio e, ao mesmo tempo, conhecendo assim a si próprio também.
O senhor que é doutor em literatura brasileira, em sua experiência, o que mais que se consome hoje em termos de títulos?
Percebe-se nos dados que os jornais, as revistas apresentam, principalmente nessas listas de mais vendidos, né? Livros de autoajuda, e livros que também fazem parte do mercado editorial do best-seller, da literatura de massa. Mas, como o Brides diz, cada vez mais a literatura clássica, que ela é fundamental para a formação do ser, ela está se afastando da vida das pessoas, ou melhor, as pessoas estão se afastando dessa literatura mais clássica. E ela é clássica justamente porque é de classe, porque tem qualidade. Então é importante, não só para os professores de língua portuguesa e literatura, mas para todos os pais, não é, que não deixe de contar histórias para os seus filhos, de construir as suas narrativas, porque isso faz parte da vida das pessoas, né? É muito comum na infância, os pais contam historinhas para os filhos, e é engraçado como as crianças crescem, e essa relação da família com a leitura, ela vai diminuindo, e aí transfere-se para a escola uma responsabilidade que é também da família. É claro que muitas vezes os pais também não têm o costume de ler, né? Mas é fundamental que a literatura e as narrativas em geral, elas façam parte da vida das pessoas, não só na escola, mas também em casa.
Brits.
Eu estava vendo aqui você e lembrando de que você acabou de falar, que começa em casa essa relação de pai e filho, pai e filha, na leitura. Eu tenho uma amiga que tem o hábito de ler um livro e fazia a filha dela, que era alfabetizada, ler também um tema junto. Hoje essa filha domina a literatura e não fica sem ler um dia sequer. É questão do hábito e é questão de gostar daí. Fazer gostar, né, professor?
Com certeza, porque...
Pelo livro você viaja, né? Você está sentindo, você contou, você senta a história, o sofrimento da pessoa, você quer estar junto para ajudar, né? Você voa, né, cara?
Inclusive, uma série de estudos estão sendo feitos em universidades norte-americanas, demonstrando que quem lê o texto literário, ela tem uma capacidade de empatia muito maior do que qualquer outro tipo de pessoa. Portanto, a aula de literatura, o trabalho com o texto literário na escola, não é só uma perfumaria, uma coisinha bonitinha para dizer, ah, com a poesia é uma coisa de apaixonado, não. Ela produz um tipo de experiência que é cognitiva, que é afetiva, que outros textos não produzem. Então, por exemplo, costuma-se dizer que a poesia é um laboratório da língua, ou seja, é o lugar onde a língua se experimenta na sua máxima potencialidade. Então, o poeta, ele desmonta a linguagem, e ao desmontar a linguagem, ele desmonta também a nossa percepção da realidade, de maneira que o sujeito que lê poesia, que lê literatura, ele vê a vida, ele vê o mundo com outros olhos. Isso é importante, porque mostra que o texto literário não é apenas alguma coisa para deleitar ou para divertir, mas que a pessoa que tem o costume, o hábito de leitura, ela tem uma experiência cognitiva e afetiva muito diferente de qualquer outro tipo de pessoa, ou seja, ela tem a possibilidade de ver o mundo com outros olhos. Tem uma série de teorias da linguagem que dizem que o nosso pensamento, ele só chega até onde chegam as regras da nossa língua, ou seja, o nosso pensamento, ele está determinado pela forma como a nossa língua se organiza. Como a poesia é o laboratório da língua, é onde a língua se experimenta na sua máxima potencialidade, portanto, a poesia é um laboratório do pensamento também.
Professor, é ler por fruição, né? Hoje, os nossos docentes, ao seu ver, eles estão consumindo leitura de mais ou menos?
A gente tem acompanhado na universidade, porque eu dou cursos para professores, e mesmo conversando com os acadêmicos, né, trocando muitas experiências, a gente percebe que tem muitos professores que leem muito, isso é muito bom. Assim como tem professores que também não leem. É comum acadêmicos egressos do ensino médio relatarem na universidade não terem tido literatura na escola. Então, provavelmente, o professor que trabalhava com língua portuguesa, ele não explorava o trabalho com texto literário. Então, provavelmente, esse professor ele não gostava de literatura. Acontece muito isso. O que é muito estranho, né? Um professor de língua portuguesa não gostar de ler ou não ter o hábito da leitura de textos literários. Mas isso acontece. Por outro lado, há professores que têm um trabalho incrível, nós temos professores ótimos na rede pública, tanto pública quanto privada, enfim, pessoas que trabalham no ensino fundamental, no ensino médio, abnegadas e vocacionadas, que têm trabalhado de uma forma muito interessante com o texto literário e contribuindo para a formação das pessoas.
Brits.
Eu estava até vendo aqui, e como é que você faz para usar esse livro em sala? Como é que você discute com o teu aluno isso?
Isso é muito discutido no âmbito, principalmente do curso de letras, né, que tem uma preocupação muito grande com a formação do professor também de literatura. Né? É claro que é uma série de metodologias e de estratégias para com o trabalho em relação ao texto literário. Fala-se muito em letramento literário, que fornece para o professor uma série de instrumentos e metodologias para que o professor consiga manejar, digamos assim, o livro, o texto literário em sala de aula. Mas a primeira coisa que eu sempre falo para os alunos, muito preocupado com a formação dos professores de literatura, é de não transformar o trabalho com o texto literário num trabalho mecânico de obrigatoriedade. Como eu disse, citando Daniel Penac anteriormente, o primeiro direito do leitor é o direito de não ler. Né? Porque se a literatura é um tipo de texto que promove a liberdade absoluta do ser, o primeiro direito desse ser, então, é também o de não ler. Então, aí o sujeito fala, tá, mas se eu não obrigar o meu aluno a ler, ele não vai ler nunca. Eu digo, ó, claro, uma série de metodologias que a gente pode fazer para que o aluno se aproxime mais do texto literário. E a primeira delas é o professor gostar de ler e falar das suas leituras e falar de uma forma apaixonada. O aluno, só de ouvir o professor falar do livro de forma apaixonada, ele já vai se estimulando e curioso para aquela leitura. Então a primeira coisa é não transformar o trabalho com o texto literário num trabalho mecânico, de obrigatoriedade, que é o que muitas vezes o próprio vestibular acaba fazendo, né? Como se aquilo fosse um trabalho a ser cumprido, né?
Ontem nós falamos aqui pela CBN de que o transporte coletivo aqui de União da Vitória está trazendo esta iniciativa. Tem um projeto Transportando Ideias, e o Transportando Ideias, Brits e Caio, conta com vários títulos que estão dispostos dentro do transporte coletivo para que o usuário leia enquanto faz a sua viagem aqui por União da Vitória, né? Enquanto se desloca aqui pelo município. Foi uma iniciativa da Secretaria de Cultura aqui de União da Vitória e tem repercutido de maneira positiva. Há muitos que disseram até, ah, mas os livros vão ficar período, tem gente que não vai mais devolver, ou assim, por aí vai. Mas é uma iniciativa, é um começo. E eu creio que muita gente vai se inspirar, ou mesmo que leve o livro para casa, mas está trazendo essa leitura para dentro de si, já é importante, não é mesmo?
Claro, e eu cumprimento e parabenizo a prefeitura por essa iniciativa maravilhosa, que é um trabalho de mediação cultural mesmo. A Michelle Petit, num livro chamado Arte de Ler, ela fala de uma série de projetos desenvolvidos na América Latina com a finalidade de promoção da leitura. Isso é fundamental. E eu acho muito bonito isso. No trabalho do PIBID, que a gente faz na universidade, que é o trabalho que é o projeto institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o nosso projeto do curso de letras, intitulado Memórias Poéticas do Vale do Iguaçu, tem como um dos seus objetivos, né, além de mapear, investigar a literatura regional, disseminar essa literatura. Então nós trabalhamos também com distribuição de livros gratuitos, que são em formatos cartoneira, que nós criamos de forma artesanal, que é uma forma de aproximar, de alguma forma, a literatura da vida das pessoas. E essa iniciativa da prefeitura é maravilhosa. Isso precisa ser feito porque ainda é caro, né, comprar livro no Brasil. Então, essa promoção, como disse, de mediação cultural, é um trabalho fundamental.
Até porque, já pensou que bacana, Brits, dentro do transporte coletivo, muitas pessoas com o livro, né, ali se deleitando, como bem disse o professor, né, dentro do transporte coletivo, é uma iniciativa. Agora 10h35, já estamos de volta com o programa CBN Linha Aberta e estamos aqui com o nosso convidado, o professor Caio Ricardo Bona Moreira, ele que é doutor em literatura brasileira, e ele nos falava aqui durante o intervalo, não é mesmo, Brits, que estava em Florianópolis e se surpreendeu com o número de pessoas em pontos de ônibus fazendo a literatura, isso? Fazendo a sua leitura, isso?
Isso é uma coisa que não é muito, muito comum aqui na cidade, eu não vejo tanto, né? E depende do lugar que você viaja, isso assisti muito em Buenos Aires também, como as pessoas carregam livros, e aonde você vai as pessoas estão com o seu chimarrão, com o seu livro, lendo. É uma questão talvez cultural e talvez também de mais incentivo, por isso que eu acho que essa iniciativa da nossa prefeitura aqui, ela é muito louvável, porque é realmente uma forma de aproximar as pessoas da leitura, porque não é que as pessoas não querem ler, as pessoas não têm muitas vezes a possibilidade de ler. Não tem uma grande quantidade de livrarias na nossa cidade, então as pessoas acabam não tendo muito o hábito de comprar o livro, de ler. Então, esse trabalho de mediação cultural que a prefeitura está fazendo, eu acho absolutamente incrível.
Brits.
Ou nós falávamos dos clássicos, o senhor acha que os clássicos, então, estão ultrapassados?
Não? Não estão ultrapassados, nunca ficarão ultrapassados, é por isso que são clássicos, porque uma obra que é clássica, ela é universal e atemporal, então passa 100, 200, 500, 1000 anos e ela continua tendo aquela potência literária que ela teve quando foi escrita. E é por isso que um Machado de Assis nunca vai deixar de ser um Machado de Assis, é porque ele diz alguma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas leem e não percebem. Por quê? Como eu disse anteriormente, às vezes o jovem é obrigado a ler Machado quando tem 10 anos, 12, 15 anos e ainda não está preparado para ler Machado. Porque Machado é difícil, tem um vocabulário complexo, fala de uma realidade sociocultural muito diferente da nossa, e talvez isso faça com que os professores, ao oferecerem uma literatura mais contemporânea, atinjam melhor esse aluno. Mas isso sempre vai ser um passo para se chegar no clássico, porque o aluno que amadurece, o leitor que amadurece, ele acaba chegando no clássico, né? Então é muito comum você ver jovens lendo livros assim mais, o que é chamado de literatura de massa, literatura de best-seller, que é uma literatura que é produzida já para atingir um gosto específico de um determinado público, né? Essa literatura é um passo para muitas vezes chegar no clássico. Então eu não acho que o professor deve proibir o aluno de ler qualquer livro que seja. Seja Harry Potter, livro de vampiros, gibi, seja o que for, a leitura da literatura, ela é importante. Não é? E porque muitas vezes essa literatura mais simples, mais de massa, literatura do best-seller, ela acaba levando o leitor para o clássico. Não é? Eu não tenho vergonha de dizer, apesar que muitos professores de literatura têm um certo ranço com Paulo Coelho, eu quando era jovem, ainda sou jovem, mas não tanto, eu lia muito Paulo Coelho, então não lia os clássicos, mas foi graças a Paulo Coelho que talvez depois eu comecei a procurar uma literatura mais sofisticada, uma literatura, né, com mais qualidade estética e literária. Aí você vai ler Clarice Lispector, que é absolutamente incrível, fascinante, quem mergulha no universo da Clarice acaba profundamente transformada por essa experiência. Collodi também, uma poeta incrível aqui do Paraná. Eu acredito que sempre, toda leitura, ela é válida.
Paulo Coelho, só se estiver tomando uns goles para ler, viu, cara? Eu li, nunca mais leio.
É o ranço que o senhor falou.
É uma questão de amadurecimento. Porque eu, por exemplo, li, chegou um momento da minha juventude e falo, não, essa literatura ela não me alimenta mais. E aí eu começo a buscar outras coisas. Então, muitas vezes, a literatura de massa, como eu disse, ela é um passo para chegar em algo mais além. E é por isso que eu acho que toda literatura deve ser valorizada, independente da sua qualidade estética ou literária.
Autoajuda.
Isso.
São os mais vendidos que a gente vê na página da Veja lá, né? E eu fico tão terrível porque eu não leio esse troço. Porque geralmente, esses caras que dão palestras grandes, são um japonês famoso no país, que vem dar palestra. Digo, mas por que esse cara não monta então uma grande empresa e faz o sucesso que ele manda nós fazer? eu acho que o brasileiro é tão carente que precisa de saber. Porque os mais vendidos são da autoajuda, pessoal.
É, parece que é um vazio que precisa ser preenchido, né? E é interessante porque o livro, muitas vezes, de autoajuda, ou um livro, por exemplo, dessas de moda, né? Fala, agora a moda do vampiro, literatura de vampiro. O sujeito lê um livro de vampiro e ele quer ler um outro livro de vampiro, e depois quer ler um outro livro de vampiro, o autor que for. E a literatura de alta qualidade estética, como eu disse, por exemplo, você lê um livro do Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas. Ao invés de você querer ler um outro livro sobre o sertão, você vai ler um outro livro do Guimarães Rosa. Uhum. Ou seja, ele cativa como escritor, ele cativa com o seu estilo, com a sua qualidade estética literária, que muitas vezes, quase sempre, eu diria, o livro de massa, best-seller, acaba não fazendo. Porque, como eu disse, é uma literatura produzida muitas vezes para suprir um gosto específico, de um público específico, né? Como no século XIX também já existia uma espécie de literatura de massa, porque se a gente pegar o Joaquim Manuel de Macedo, escritor romântico, que em 1844 publica A Moreninha, que foi um romance escrito por um público feminino e que vendeu muito bem, esgotou rápido das livrarias da corte, era uma literatura que ele produzia para atingir um público específico e para satisfazer um gosto pré-estabelecido. E é curioso porque a última fase da obra do Joaquim Manuel de Macedo, que ela é mais politizada, mais filosófica, a gente pega um romance como Luneta Mágica, que já é de 1869, é uma obra que não vendeu, que não fez sucesso. Então a literatura pensante, filosófica, social, do Joaquim Manuel de Macedo, não agradou as pessoas na época, porque as pessoas estavam também estimuladas pela literatura de best-seller naquela época.
Professor, o senhor falou sobre até a carência de livrarias aqui na nossa cidade. E as bibliotecas? Eu estava até mentalizando aqui, de livrarias nós temos o quê? Umas três? Uma em Porto União, que eu estou recordando agora. Duas em União da Vitória, acredito que deve dar umas três, quatro, né? De livrarias em União da Vitória e Porto União. A não ser agora os supermercados, que também vendem títulos, enfim. E bibliotecas? Hoje o Brasil está bem servido de bibliotecas? E aqui na nossa cidade nós temos a Biblioteca Municipal, um ponto de encontro. Como é que o senhor vê isso?
As bibliotecas existem. Eu acho que falta muitas vezes um programa cultural mais bem desenvolvido para fazer com que o jovem vá até a biblioteca. Nós temos bibliotecas públicas aqui na nossa região, que tem bons títulos, então eu acredito que falta aquele incentivo, aquele projeto cultural que leve o jovem para a biblioteca, com rodas de leitura, com teatro, com cafés literários e filosóficos, algum tipo de atividade cultural que faça com que esse jovem, e não só o jovem, qualquer pessoa que seja, para uma experiência de uma leitura nesses espaços.
Brits.
Eu estou vendo aqui, eu estou viajando com o professor. No entusiasmo que o professor de sala de aula tem que fazer com que o aluno volte a gostar de ler, de pegar o livro. Porque a primeira coisa que ele faz é computador, de manhã, de tarde, de noite. Não brinca mais na rua, não tem aquelas brincadeiras nossas de criança. E principalmente o hábito de cobrança do professor de português, de literatura, fazer com que ele leia. O aluno, aquilo que o senhor falou, ele é obrigado, ele namarra, porque o senhor manda ler. Tem professor que exige um livro por mês, um livro cada 15 dias. Eu acho que tem que voltar essa exigência para fazer com que essa juventude volte a ler.
Fala-se muito que o professor tem que fazer com que todos os alunos gostem de ler. Isso também é questionável. Lembro de uma entrevista do poeta Ferreira Goulart, que nos deixou recentemente. Ele dizia assim: a literatura não é para qualquer um. Quando ele dizia que a literatura não é para qualquer um, ele não está querendo dizer que é alguma coisa elitizada. Mas é que é muito normal que nem todas as pessoas se apaixonem também pelo texto literário. Uhum. Porque é como o futebol, tem um menino que gosta de jogar futebol, tem um menino que nunca vai gostar de futebol, né? Então é normal que numa sala de aula nem todos os alunos se apaixonem pelo texto literário, né? Claro que o professor vai criar situações, né? Vai desenvolver estratégias e metodologias para a formação do leitor, mas é muito comum que o professor não atinja todo o grupo, né? Porque tem pessoas que gostam de literatura e tem pessoas que não vão gostar de literatura, e isso faz parte também da vida das pessoas. É como o futebol.
Professor Caio, o que é que o senhor anda lendo de momento?
Como disse antes, eu sou um leitor meio mal educado, né? No melhor sentido da palavra, eu leio muitas coisas ao mesmo tempo. Eu estou lendo um romance do Miguel Sanches Neto, que não é um escritor assim que gosto tanto quanto Clarice, Guimarães, mas que é um escritor contemporâneo muito interessante, chamado A Bíblia do Che, que ele explora essa ideia da visita do Che Guevara em Curitiba nos anos 60 e vai atrás de todas as pistas que o guerrilheiro teria deixado. O Miguel tem uma literatura interessante e é o livro que eu estou lendo agora. Mas recentemente eu li a autobiografia desautorizada do Jô Soares, fiquei muito encantado, porque não é um livro só que nos informa sobre dados biográficos, acontecimentos da vida dele, mas é um livro muito cultural, porque o Jô Soares, envolvido com literatura também, com teatro, cinema, televisão, então é uma figura muito incrível, né, da comunicação contemporânea. Mas, enfim, acabo lendo muitas coisas ao mesmo tempo. Li o primeiro, né? E único romance do ator Pedro Cardoso, que é aquele sujeito que fazia um programa na Rede Globo. Uhum. Chamava A Grande Família,
Exatamente.
É um romance interessante também, um romance de um iniciante, mas que tem qualidade também. Mas nunca esqueço os clássicos também, sempre estou lendo as coisas que eu discuto com os alunos, né? Literatura de um Carlos Drummond de Andrade, um Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Euclides da Cunha, que são os escritores clássicos que nunca devem sair da nossa prateleira.
Bacana. Brits, ouvimos o professor Caio Ricardo Bona Moreira, doutor em literatura. De certa forma, também viajamos aqui pelo meio da leitura.
Não tenho dúvida nenhuma.
Caio, muito obrigada pela sua presença aqui junto à CBN Vale do Iguaçu. Seja sempre bem-vindo em participar conosco. Ótimas leituras a você. Sai daqui do estúdio com suas obras aqui debaixo do braço. Ótima leitura, um ótimo final de semana e obrigada pela entrevista.
Eu agradeço o convite generoso, carinhoso, cumprimento o Brits, a Vanessa e todos os radiovintes da CBN. É um prazer estar aqui, espero que possamos conversar outras vezes sobre esse assunto que tanto gostamos, que é a educação e a literatura. Muito obrigado.